Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Esta edição comentada de Tao Te Ching, O Livro do Caminho e da Virtude, apresenta um dos textos fundadores do pensamento taoísta, tradicionalmente atribuído a Lao Tse. Tradução direta do chinês, acompanhada dos comentários de mestre Wu Ji Sheng. Organizada em 81 capítulos breves, a obra não desenvolve uma tese de modo linear, nem oferece regras fixas de conduta. Seu gênero é o do clássico filosófico e espiritual composto por aforismos, imagens e paradoxos, cuja interpretação depende de leitura lenta e recorrente. O propósito central é investigar como o ser humano pode viver de maneira menos artificial, menos dominadora e mais ajustada aos ritmos do mundo, os comentários. Derivados de palestras ministradas por Sheng durante anos no Brasil, funcionam como mediação para termos e imagens que podem parecer enigmáticos ao leitor contemporâneo. Assim, o volume combina o texto conciso atribuído à tradição de Lao Tse com uma orientação interpretativa voltada à compreensão dos fundamentos do taoísmo e de suas implicações na vida. Prática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, tal como o princípio que não se reduz a definições, o eixo da obra é o Tao, geralmente traduzido como caminho, mas que não deve ser entendido como uma rota moral previamente traçada ou uma doutrina fechada. No Tao Te Ching, ele designa a origem, a ordem e o curso espontâneo pelo qual as coisas surgem, se transformam e retornam. A dificuldade começa na linguagem ao nomear algo, recortamos e distinguimos. O Tao, porém, antecede essas divisões. Por isso, o livro recorre a formulações paradoxais e evita definições conclusivas. Essa estratégia não é mero obscurantismo, ela chama atenção para os limites de tentar controlar intelectualmente uma realidade que também precisa ser observada e vivida. Os comentários de Wu Jixin são relevantes justamente por situarem esse vocabulário sem converter o Tao em uma entidade simples ou em uma crença obrigatória. A consequência ética do conceito é importante. Se a realidade possui dinamismos próprios, agir bem não significa impor a todo custo a vontade individual, mas reconhecer circunstâncias, ciclos e proporções. A leitura, portanto, desloca o foco de certezas abstratas para a percepção das relações entre indivíduo, natureza e coletividade. O Tao não oferece uma receita para cada dilema. Oferece um critério de atenção àquilo que se força, se acelera ou se separa artificialmente. Em segundo lugar, tinha a virtude entendida como potência de realização do Tao. O segundo termo do título, Te, costuma ser traduzido por virtude, mas não equivale de forma direta à noção de virtude como obediência a um código moral. No horizonte taoísta, Te é a potência ou expressão concreta do Tao em cada ser e em cada situação. Enquanto Dao remete ao princípio abrangente e difícil de nomear, te aparece na maneira pela qual a vida se realiza sem perder sua adequação fundamental. Essa distinção impede uma leitura excessivamente abstrata do livro, o caminho só ganha sentido por suas manifestações nas atitudes, nas relações e no governo. A virtude taoísta tende a ser discreta, não exibicionista e pouco dependente de reconhecimento público. Quando uma pessoa precisa proclamar continuamente sua retidão, o texto sugere que algo se rompeu na espontaneidade de sua conduta. A obra também contrapõe a simplicidade da virtude à multiplicação de normas, desejos e aparências. Isso não significa defender irresponsabilidade ou passividade social. Significa desconfiar da moralidade usada como instrumento de prestígio, coerção ou controle. Os comentários desta edição ajudam a preservar a ligação entre dimensão filosófica e vivencial. Te não é uma recompensa exterior por seguir preceitos, mas uma qualidade de ação que se torna possível quando há menor apego ao ego, à competição e à intervenção desmedida. Em terceiro lugar, Wu Wei e a crítica à ação forçada. Uma das ideias mais conhecidas e mais frequentemente simplificadas do Tao Te Ching é Wu Wei, expressão traduzida de modo aproximado como agir sem agir ou não agir. Ela não propõe inércia, fuga das responsabilidades ou recusa de toda iniciativa. Seu alvo é a ação forçada, a intervenção que ignora o momento, a natureza da situação e os efeitos produzidos pelo excesso de controle. Agir segundo o Wei é atuar com economia de imposição, deixando que os processos realizem aquilo que lhes é próprio quando as condições adequadas existem, a imagem da água. recorrente na tradição taoísta, esclarece o ponto: ela não disputa rigidez com os obstáculos, mas adapta seu curso, contorna, penetra e, ao longo do tempo, transforma. Em termos práticos, o ensinamento convida a distinguir eficácia de agressividade. Nem toda decisão rápida, autoritária ou visível é eficaz. Muitas dificuldades são ampliadas pela tentativa de resolvê-las mediante mais pressão. No campo pessoal, isso pede atenção aos impulsos de provar, acumular e dominar. No campo político, fundamenta a preferência por governos menos intrusivos e dirigentes que não fazem de si mesmos o centro da ordem social. A edição comentada é particularmente útil porque fornece uma chave para afastar leituras fatalistas. A não-ação taoísta é uma disciplina de adequação, não uma licença para omissão. Em quarto lugar, simplicidade, vazio e moderação como formas de lucidez. O Tao Te Ching associa sabedoria a movimentos que podem parecer negativos à primeira vista: esvaziar, reduzir, ceder, permanecer simples e não disputar. Esses termos não defendem privação como valor isolado. Questionam a crença de que mais acúmulo, mais informação, mais prestígio e mais controle geram necessariamente uma vida melhor. O vazio, por exemplo, possui função é o espaço interno de um recipiente que permite seu uso, assim como aberturas tornam uma casa habitável. A imagem mostra que a utilidade não está apenas no que se acrescenta, mas também no que se deixa livre. A simplicidade, por sua vez, reduz a dependência de desejos artificiais e torna a percepção menos capturada pela comparação social. Essa crítica conserva atualidade porque examina mecanismos recorrentes de insatisfação, a busca de distinção, o apego à posse e a confusão entre necessidade e excesso. Ainda assim, o livro não deve ser reduzido a um manual de minimalismo contemporâneo. Sua moderação tem base cosmológica e ética, aquilo que se estica além da medida tende a inverter-se ou a perder estabilidade. Os comentários de Wu Dixing favorecem uma leitura cuidadosa dessas imagens, relacionando-as à naturalidade e ao equilíbrio, em vez de tratá-las como ordens literais e universais de renúncia material. Por último, liderança e governo, autoridade que não depende de exibição, diversos capítulos do Tao Te Ching tratam do governo, da guerra, da autoridade e da condução das pessoas. Essa presença mostra que o texto não se limita à interioridade espiritual, ele também formula uma crítica à administração baseada em ostentação, punição excessiva, ambição expansionista e interferência contínua. O governante mais adequado, segundo a lógica do livro, é aquele cuja presença não sufoca a capacidade de organização da comunidade. Em vez de buscar fama pela imposição de sua imagem, ele cria condições para que as pessoas reconheçam a própria participação nos resultados coletivos. A proposta não pode ser transferida mecanicamente para instituições políticas atuais, pois o texto pertence a um contexto histórico e cultural distinto. Ainda assim, oferece questões relevantes quando a autoridade gera dependência desnecessária, quando a regulamentação ou a força agravam o problema que pretendem resolver, e como a competição por poder altera o julgamento. A obra também é cautelosa diante da violência. Ainda que reconheça conflitos e decisões difíceis, não celebra a guerra como demonstração de grandeza. Essa perspectiva decorre do mesmo princípio observado em Wei: a força pode produzir efeitos imediatos, mas cobra custos profundos quando ignora a interdependência e a reversibilidade dos processos. Os comentários tornam essa dimensão política mais inteligível ao conectar a ética da não ostentação à responsabilidade no exercício da liderança. Em conclusão, esta edição é indicada a leitores interessados em filosofia chinesa, taoísmo, espiritualidade comparada e práticas de autoconhecimento que não dependam de fórmulas rápidas. Também pode interessar a praticantes de artes marciais, meditação ou disciplinas corporais influenciadas pela tradição taoísta, desde que seja lida como texto filosófico e não como instrução técnica. Seu benefício intelectual está em apresentar uma lógica diferente da eficiência entendida como conquista. Acumulação e controle, o leitor é levado a examinar a relação entre linguagem, desejo, poder, natureza e ação. No plano prático, a obra oferece critérios de reflexão sobre moderação, liderança, conflito e adaptação, sem prometer soluções automáticas para problemas pessoais ou sociais. O que distingue este volume entre as muitas versões do Tao Te Ching disponíveis em português é a combinação de tradução direta do chinês com os comentários de Mestre Wu Jicheng, fundador da Sociedade Taoísta do Brasil. Esses comentários procuram decifrar referências filosóficas e místicas que, isoladas, podem fazer dos 81 capítulos apenas uma sequência de frases enigmáticas. Por serem derivados de exposições realizadas para alunos brasileiros, eles dão à edição uma mediação cultural e pedagógica específica, sem substituir o caráter conciso e aberto do clássico. É importante, contudo, verificar o formato adquirido, especialmente em versões digitais, pois há relatos de edições eletrônicas sem o conjunto completo de comentários. Para quem deseja estudar o texto lentamente, confrontar paradoxos e retornar aos capítulos em diferentes momentos. Trata-se de uma porta de entrada consistente e contextualizada para o pensamento taoísta. Se você quiser apoiar Lao Tse, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!